Olá, meu nome é Inês Pereira e sejam bem-vindos ao episódio número 34 do Zona Zero, o podcast da Associação Ambientalista Zero, que em tom de conversa pretende aproximar os ouvintes dos desafios da sustentabilidade, desconstruindo os mitos e ajudando a compreender os factos. Ambientalistas para o Cidadão Comum são episódios quinzenais que descomplicam o falar sobre o ambiente e prometem criar um impacto positivo na mudança de comportamento. No episódio de hoje, vamos apresentar um guia prático para preparar um Orçamento do Estado mais verde para 2024. E porquê? O Orçamento do Estado é um instrumento-chave para promover a sustentabilidade em Portugal. E uma vez mais, a Zero identificou um conjunto de propostas para o Orçamento do Estado que este ano se centram em três grandes áreas: resíduos, recursos hídricos e mobilidade. Ao longo do episódio 2, vamos então revelar as 14 propostas que lançámos nestas três áreas. E para isso, vamos conversar com a Susana Fonseca. A Susana é a vice-presidente da Zero, onde também coordena as áreas Sociedades Sustentáveis e Novas Formas de Economia. Sem mais demoras, arranca agora o novo episódio do podcast Zona Zero. Bem-vinda de volta, Susana.
Obrigada, Inês.
Para começar então, e já sabes que já és uma repetente aqui no podcast, vamos começar à base, quer dizer, vamos à base do episódio, não é? Começar aqui pelo conceito que está, o tema que está aqui por baixo. E pergunto-te, a que nível é que o orçamento do Estado poderá então ser um instrumento-chave, como referi há pouco, para promover a sustentabilidade em Portugal e, consequentemente, valer a pena reforçar a partilha das propostas da Zero?
Bom, de facto, o Orçamento de Estado, pelo montante envolvido, pelas áreas que são impactadas pelo Orçamento de Estado, não é? Pode ter um papel estrutural fundamental para a promoção da sustentabilidade. Aliás, nós podemos dizer, e é isso que a Zero defende, qualquer investimento do Estado deveria ter na sua base, não é, este diferencial de promover a sustentabilidade, mas infelizmente isso ainda não acontece, porque nós também ainda vivemos em Portugal e podemos dizer, de parte dos países desenvolvidos, uma lógica muito de procurar o crescimento pelo crescimento, tanto o crescimento do PIB acaba por ser sempre um grande objetivo, e o que acabamos por ter muitas vezes são medidas que vão, ao fim e ao cabo, intensificar alguns problemas que já existem, vamos falar algumas delas agora também ao longo desta conversa, não é? E através da criação desses problemas, seja porque temos pior saúde, porque as pessoas não comem bem ou não têm infraestruturas para poder, por exemplo, andar mais a pé ou usar a mobilidade suave, portanto, há aqui outros fatores depois que se influenciam, vamos ter que ter sempre fundos para continuar a apostar em saúde, ou porque investimos de determinadas formas. E estamos a ter mais emissões de gases com efeito de estufa ou estamos a ter mais impactos ambientais que depois vamos ter que acabar por compensar e, portanto, muitas vezes o que nós temos é um ciclo vicioso associado aos orçamentos de Estado e às posturas ao fim e ao cabo, à visão política que está na base também da definição do orçamento de Estado, que cria os problemas. Portanto, ao tentar, digamos assim, correr atrás do crescimento, cria problemas e depois justifica a necessidade de mais crescimento para poder colmatar, compensar e tentar resolver esses mesmos problemas, quando aquilo que nós deveríamos ter era políticas que, na sua base, através de uma visão mais integrada e mais perspectiva até em termos dos impactos que pode ter, positivos e negativos, portanto, temos essa perspectiva, prevenia ou que previne, ou que poderia prevenir os problemas antes de eles surgirem e, portanto, temos assim uma economia mais, base mais regenerativa, mais distributiva. E que de facto promovesse, não só, e aqui falamos não apenas do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista social, não é? Portanto, é essa transformação que o Orçamento de Estado pode e deve ser uma ferramenta, ou para a qual o Orçamento de Estado deve ser uma ferramenta importante. Felizmente ainda não estamos lá, mas tem-se vindo a observar, até ao longo dos últimos anos, cada vez o um maior interesse também, e não só por parte do governo, mas também e principalmente até por parte de alguns outros partidos com assento parlamentar. Este interesse em integrar cada vez mais a sustentabilidade e garantir pelo menos uma parte do orçamento, digamos, cumpre com estes objetivos. Portanto, sem dúvida que o Orçamento de Estado é uma ferramenta importantíssima, uma ferramenta de política pública importantíssima, mas depende daquilo que se faz com ele, não é? E, portanto, aí claramente ainda há muito, muito a fazer.
Nem mais, e precisamente por isso há três grandes áreas. Aliás, nós, de uma forma geral, fazemos sempre algumas, como referi na nossa introdução, fazemos sempre algumas propostas. Este ano centramos em três grandes áreas e bastante críticas, não é? Mas vamos começar então pela dos resíduos. Sendo fundamental reforçar os sinais rumo a uma economia circular, terminar a subsidiação da incineração de resíduos urbanos deverá ser uma prioridade. O que é que está em questão neste tema? Consegue explicar-nos?
Pois, isto é uma luta já antiga, já de vários anos, que a Zero tem, não é? Que é o facto do Ministério do Ambiente e Ação Climática ter decidido já, através de portarias, portanto, já decidiu há uns anos, continuar a financiar a incineração de resíduos. Em princípio, portanto, aquilo que está até no decorrente destas portarias acabará agora em 2024, portanto, por aí estamos, digamos assim, no bom caminho, será o último ano, mas aquilo que nós defendemos é que, obviamente, nem neste último, mesmo sendo o último ano, de facto, o Estado não deveria estar a dar esta benesse a uma solução de gestão de resíduos, ou uma operação de gestão de resíduos, que não contribui para a economia circular, não é? Porque quando estamos a falar de economia circular, estamos a falar de garantir que os próprios recursos são mantidos mais tempo. Enquanto elemento produtivo, não é? Para a economia, para a sociedade, e portanto, ou são reutilizados, ou são reparados por poderem ter vidas mais longas, ou se acabam reciclados, não é? Mas de facto, estar a queimar resíduos não é um elemento que faça parte da economia circular, e portanto, do nosso ponto de vista, este tipo de sinais é o contrário daquilo que deveria estar a acontecer já há muitos anos também. Fruto destes sinais e de outros, Portugal tem uma economia circular baixíssima, não é? Uma taxa de circularidade baixíssima. E, portanto, isto também, de facto, não contribui para a economia circular, mas a própria incineração de resíduos, por exemplo, é um dos grandes contribuintes, per si, portanto, não é porque não representa uma faixa alargada da produção de eletricidade em Portugal, mas comparando esta forma de produzir eletricidade com outras, que são hoje utilizadas, é aquela que emite mais gases de efeito estufa. E, portanto, também por aí, não é? Estamos a prejudicar o ambiente e estamos ao mesmo tempo a financiar esta atividade. E temos também aqui uma situação de alguma desigualdade, que é algo que acaba por ser pago todos nós, não é? Portugueses, embora, e felizmente do nosso ponto de vista, a incineração não existe em muitas regiões do país, apenas na região de Lisboa e Porto, e depois nas regiões autónomas, portanto, na Madeira e na Terceira. Na Ilha Terceira, e portanto, de facto, pensando aqui no continente, estamos a falar de um pagamento que é feito por todos nós, quando depois o benefício é para quem eventualmente reside nestas grandes regiões. Portanto, do nosso ponto de vista, aí a proposta que temos e que vamos apresentar vai neste sentido, portanto, é que de facto no Orçamento Geral do Estado para 2024 seja retirada esta verba. Sabemos que em últimos anos, pelo menos em alguns dos casos, essa verba acabou até por não ser usada, porque isto tem a ver com as regras também de cálculo e dos preços no mercado, da eletricidade, etc. Portanto, não foi necessária essa compensação, pelo menos em algumas situações, mas o princípio está lá. Não é? Portanto, até independentemente do valor, o princípio está lá e, do nosso ponto de vista, deveria ficar bem explícito que este apoio não é para continuar e que não se enquadra, digamos assim, até em termos da finalidade dos objetivos do Fundo Ambiental.
Esperemos que seja, que tenha uma boa recepção, até porque esta é uma das pastas que também bastante críticas e que está a ser até atualmente mexida. Quando falamos em resíduos, um outro tema sobre o qual a Zero tem trabalhado. Diz respeito a uma taxa, não é? Esta taxação sobre as embalagens de plástico colocadas no mercado. Com base em dados do Eurostat, 66% das embalagens de plástico colocadas no mercado português a cada ano ou são enviadas para aterro, não é? E depois tem este ou são incineradas, como vimos há pouco, faz parte daquele montante de resíduos, e portanto estão sujeitos à taxa europeia sobre embalagens de plástico não recicladas, o que acarreta um custo para os portugueses de muitos milhões de euros por ano. A Zero é da opinião que Portugal não pode financiar esta taxa europeia através do Orçamento de Estado, como tem sido feito até agora. Pode explicar-nos então um pouco melhor o que está em causa e que solução é que nós propomos, para este tema?
Bom, de facto, este é um tema. Quando se fala de taxas, não é? As pessoas se deixam de ouvir,
É sempre,
porque é logo.
exatamente, é sempre delicado e faço já um spoiler que a pergunta seguinte também toca nisso. Mas é
Exatamente.
fundamental perceber-se porque é que a taxa é importante, não é? Não só do ponto de vista de
Claro.
prevenção, mas no outro caso até como forma de financiamento, não é? Mas pronto,
Claro.
deixo aqui a especialista agora explicar-nos um
Ah.
bocadinho melhor qual é este racional.
Sim, de facto, esta taxa é uma taxa europeia, portanto, não é uma taxa nacional, não foi decidida pelo governo português. Ela decorreu, portanto, a sua criação das discussões sobre o orçamento da União Europeia, para o período agora até 2027, 2021-2027, e ficou estabelecido que a partir de 2021, então, seria aplicada uma taxa de 80 cêntimos por quilogramo, ou 800 euros por tonelada, sobre as embalagens de plástico não recicladas em cada país. E isto era, digamos, uma fonte de financiamento também para o orçamento da União Europeia, pegando assim, dando o tal sinal para a economia circular, não é? Ou seja, tentando estimular os países também a fazerem mais no sentido de termos maior circularidade nas embalagens de plástico. E como disseste bem aqui na introdução, de facto, Portugal, assim como muitos outros países europeus, mas aqui estamos a falar sobre a nossa situação, tem uma baixa taxa de reciclagem de embalagens de plástico, aliás, zero há anos. Nós usamos aqui os dados oficiais, não é? Referentes a 2020, mas o facto é que, pronto, há anos que a zero contesta até esta taxa, portanto, me parece demasiado elevada para a realidade no terreno, mas, portanto, esta é a taxa oficial. E isto quer dizer que, como temos a maioria das embalagens de plástico a não serem recicladas, temos aqui um montante bastante avultado a pagar à União Europeia, não é? Para o seu orçamento, decorrente da nossa baixa taxa de reciclagem. Ora bem, e como também referiste, isto acarreta muitos milhões, portanto, uma despesa de muitos milhões de euros por ano, e que, do nosso ponto de vista, nunca deveria ser pago com o orçamento de Estado. Está a sê-lo, mas, do nosso ponto de vista, isso nunca deveria acontecer. E porquê? Que assim o sinal não é dado a ninguém, não é? Portanto, aquilo que nós defendemos é que quem coloca as embalagens no mercado, nomeadamente as embalagens de plástico, deve ser responsável pelo pagamento desta taxa. E não, obviamente, todos nós, enquanto cidadãos, ou o país, não é? Enquanto Estado. E desse ponto de vista, portanto, nós deveríamos usar aqui uma relação entre aquela que é a nossa taxa de não reciclagem de embalagens. Mesmo sendo a oficial, que não, como volto a dizer, nós não acreditamos nela, mas pronto, mas vamos usá-la como referência. E, portanto, aplicar o valor, portanto, aquilo que nós fizemos essencialmente, isto aqui era um bocadinho complicado explicar assim, apenas através do som, mas vou tentar ser clara. Portanto, o que nós fizemos é que, faltam-nos 66% das embalagens, vá pegando nesta taxa, fazendo. Vendo a relação entre os 66% e os 800 euros por tonelada, nós ficaríamos com cerca de 528 euros por tonelada. E, portanto, esse é o valor que nós consideramos que deve ser aplicado à entrada das embalagens no mercado, por tonelada, neste caso, ou pessoa por quilogramo, os tais 53 cêntimos, dinheiro que o Estado deveria estar a arrecadar para depois então pagar esta taxa europeia. E essa é a nossa proposta, é que de facto se faça esta relação entre aquela que é a taxa de reciclagem e depois aquilo que nós teríamos que pagar e fazer repercutir este valor sobre quem coloca as embalagens no mercado. O ideal seria, obviamente, fazer aqui uma distinção também, porque nem todas as embalagens de plástico estão iguais em termos de reciclagem, ou seja, há de facto polímeros que são muito mais fáceis em termos de reciclagem, mas isso, digamos, já é uma complexidade extra. Para já, para nós, o mais importante era mesmo arranjarmos aqui uma forma de não ser o Orçamento de Estado a financiar um instrumento, lá está, uma taxa, que foi pensada também inicialmente como sendo um sinal para o mercado. Para estando o Orçamento de Estado a pagá-la, não há qualquer sinal visível para o mercado alterar as suas práticas e, portanto, uma parte do efeito, a taxa é paga. Portanto, o orçamento da União Europeia não deixa de ter os seus recursos, mas do ponto de vista ambiental, o objetivo cai por terra e não há qualquer sinal que seja dado ao mercado.
Claro, sem dúvida, fica tudo como está e pior, não é? Até dá esse quase esse sinal contrário. E por falar em taxas, como referi há pouco, havia aqui mais outras duas propostas, sobre as quais então pedi então, sobre taxas, exatamente, que falasse um pouco, que seria a aplicação de uma taxa a todos os copos para bebidas e recipientes para comida, em regime de pronto a comer, que não sejam reutilizáveis, independentemente do tipo de matéria, portanto, do qual seja produzida. Mas e por outro lado, também a taxação sobre sacos para colocação de alimentos. É polémico, verdade, já sabemos, já ainda há pouco referiste, mas quer dizer, e agora pedi-te então para nos explicares porque é que é necessário.
Claro, quem nos está a ouvir, espero que tenham respiro fundo, não é? Até nós acabarmos a
Exatamente,
nossa
benefício da
argumentação,
dúvida.
me deu o benefício da dúvida para perceber porque é que a Zero é apologista destas taxas. Bom, como sabem, na parte do takeaway, não é? Portanto, já está neste momento em aplicação uma taxa sobre as embalagens de plástico. E estava previsto ter entrado em funcionamento também para as embalagens de alumínio, já no início do ano, portanto, foi adiado para setembro e depois de setembro passou, supostamente, para agora para o início de 2024, com a promessa por parte do ministro, neste caso, do secretário de Estado, que o pagamento passará a ser feito, ou seja, esta taxa passará a ser devida e aplicada sobre todas as embalagens descartáveis, independentemente do material em que são feitas. E a Zero, de facto, há muitos anos que vem defendendo que é muito importante nós trabalharmos mais entre a questão do descartável e reutilizável e menos sobre os materiais em si. Porque os materiais, obviamente, uns têm impacto mais significativo numa dada dimensão, outros têm noutro. Este não é o programa para estarmos agora aqui a falar com pormenor sobre este tema, mas de facto, todos os materiais descartáveis têm o seu impacto e, principalmente, se nós fizermos uma transição entre materiais, os impactos poderão ser agudizados, não é? Dependendo do recurso que estamos a usar como base para produzir uma embalagem. Nós podemos estar a agudizar problemas noutras dimensões, à medida que vamos eventualmente diminuindo problemas em outras, né? Por exemplo, podemos estar a necessitar menos petróleo, mas vamos estar, por exemplo, a colocar uma pressão muito mais significativa sobre a questão da gestão das florestas, que já vemos hoje em dia que começa a ser um problema, não é? Porque o papel tem surgido também como uma alternativa em algumas situações à utilização do plástico. E, portanto, do nosso ponto de vista, o importante é distinguir entre o descartável e o reutilizável, como eu dizia há pouco, e, portanto, ter todos os materiais descartáveis a serem taxados dá um sinal muito mais forte para que a reutilização ganhe espaço. E tendo em consideração, isso agora que é importante também para justificar a taxa, que é, tendo em consideração que nós podemos levar as nossas próprias embalagens e que a partir de janeiro de 2024, o que está na lei é que quem oferece refeições em takeaway terá que ter disponível uma opção reutilizável a ser usada pelo consumidor. Isto cria o contexto que, do nosso ponto de vista, justifica a aplicação da taxa, porque nós consumidores, seja através das nossas próprias embalagens, seja utilizando este sistema de reutilização, de embalagens, podemos evitar pagar a taxa. Mesmo que as embalagens reutilizáveis tenham um depósito, etc., o depósito depois é-nos sempre devolvido, portanto, não é uma taxa. Não é? Momentaneamente o nosso dinheiro pode ficar retido, mas depois é-nos devolvido, portanto não tem nada a ver com taxas, e nós podemos escapar, digamos assim, à taxa, e esta normalmente é uma condição que nós consideramos fundamental para defender a aplicação de taxas, é haver alternativas simples e adequadas também à vida de hoje em dia, que é uma vida com pouco tempo, não é? E para evitar o pagamento da taxa. Isso para nós é fundamental. E isso também se aplica aos sacos, se me permites, vou já à questão dos sacos de
Claro,
alimentos,
força.
porque a lógica acaba por ser a mesma, que é, neste momento, nós podemos levar os nossos próprios sacos e caixas e o que quisermos, desde que tenha as condições, obviamente, para transportar o alimento ou o produto que queremos transportar. Nós podemos levar as nossas embalagens e também já há, e é fácil fazer sacos reutilizáveis, muitas entidades já têm disponível também opções reutilizáveis se as pessoas quiserem comprar, embora nós defendamos até que nem é preciso comprar, é muito fácil de facto fazer, ou usar caixas que já temos, ou fazer sacos, etc., para trazer os alimentos a granel. Portanto, há formas de nós nos escaparmos à taxa, e é por isso que nós defendemos que todos os sacos para a utilização, para as frutas, para os legumes, para o pão, etc., e caixas e outras embalagens de charcutaria, etc., deveriam ter uma taxa, ou deveriam ter um custo para dar o sinal que nós temos, um pouco como aconteceu com os sacos de caixa, quer dizer, não é, a lógica acaba por ser
Exatamente.
sempre a mesma. Há alternativas, nós podemos escapar a pagar aquela taxa ou aquele valor pelo saco, e, portanto, nós consideramos que o sinal que é dado do ponto de vista ambiental é o sinal certo. Nós temos que ir cada vez mais pela reutilização e menos pelo descartável, e, portanto, estamos a reforçar, porque, como digo, na parte do takeaway houve o compromisso público do Ministério do Ambiente, de facto, este seria o caminho, taxar todos os materiais, e assim estamos à espera que aconteça, não é? E também na parte dos sacos também havia um pouco essa ideia. Estamos agora à espera que saia a legislação, que esperamos que saia de forma atempada, no sentido de garantir que depois podemos. Não somos nós, mas quem está depois no terreno tem que se adaptar, não é?
Exatamente.
Tem tempo para se adaptar.
Exatamente, também para dar esse tempo. Susana, agora aproveito para perguntar, e as receitas destas taxas? qual seria o destino que a Zero proporia?
Pois, aquilo que nós defendemos é que estas taxas deveriam ser preferencialmente utilizadas para a promoção deste tipo de soluções de reutilização, não é? Seja em termos de informação, seja em termos de criação até de condições no terreno, de apoio, por exemplo, porque nós também apoiamos muito enquanto sociedade a reciclagem e continuamos a apoiar, não é? A recolha seletiva, a triagem, etc. E, portanto, do nosso ponto de vista, a reutilização também deve ter apoio público e estas taxas podem ser uma boa fonte de financiamento para garantir que há fundos para ajudar a que estes
Exatamente.
sistemas, por exemplo, de reutilização, no caso do takeaway, porque falámos sobre isso, são práticos, estão junto, vão ao encontro também das necessidades das pessoas, por exemplo, em termos de sistemas de recolha das próprias embalagens, de entrega de próprias embalagens, não temos que voltar ao mesmo sítio para entregar a embalagem, por exemplo, estimular a questão da partilha também das soluções entre os operadores. Portanto, há muito a fazer na área da reutilização para a tornar mais presente, não é? Na nossa realidade, para ser eficaz e eficiente também nos seus procedimentos, e portanto, para isso vai ser necessário fazer investimentos, e consideramos que é muito importante que haja fundos para esses investimentos. Portanto, embora sejam normalmente investimentos mais do lado privado, no caso da reciclagem, temos investimentos muito mais do lado público, não é? Com os municípios, com os sistemas de gestão, etc. Do nosso ponto de vista, isso não deve eliminar a necessidade também de haver apoio, porque se é uma transição social, não é uma transição que se quer por objetivos ambientais para todos nós, enquanto sociedade, e portanto, desse ponto de vista, também é importante que haja políticas públicas e incentivos, a apoiar esta transição. As taxas são uma boa fonte de financiamento, não só depois sejam usadas. Nós sabemos que normalmente há certas reticências em canalizar assim, as taxas para estes fins de forma tão direta, mas parece-nos ser uma forma também de justificar
Claro,
junto do consumidor, não é?
exatamente,
De todos nós,
e faria todo o
a
sentido e
aplicação.
fechava-se o ciclo. Fechava-se o ciclo, não é?
Exatamente.
De alguma maneira. Suzana, no nosso entender, não é? Da Zero, é importante dar sinais claros às entidades gestoras, e agora viramos aqui um bocadinho o ponteiro, de que é necessário investir mais para garantir uma economia circular funcional e eficaz, como referias. De que forma então é que a Zero propõe que isso seja feito?
Bom, esta proposta é uma proposta relativamente concreta e do nosso ponto de vista óbvia e relevante, que é, neste momento, muitas das nossas entidades gestoras de resíduos, podemos falar das embalagens, podemos falar do equipamento eletrónico, portanto, por aí fora, dos pneus, etc. Portanto, há vários fluxos de resíduos que têm já a aplicar a responsabilidade alargada do produtor. O que acontece é que, mesmo quando as metas, portanto, e obviamente estas entidades que estão licenciadas para gerir estes sistemas e garantir a reciclagem, etc., de facto, elas têm objetivos, têm metas, têm nos seus contratos que assinaram, não é? Nos seus compromissos que assinaram com o Estado, têm metas, e muitas dessas metas não estão a ser cumpridas. E o nosso ponto de vista é que devia haver uma penalização muito mais forte quando as metas não são cumpridas, nomeadamente. Porque se nós não estamos a recolher, não estamos a reciclar, quer dizer que aqueles produtos, aqueles equipamentos vão acabar ou no ambiente, ou em aterros, não é? Ou ser incinerados, dependendo do tipo de material e de resíduo que estejamos a falar. E, portanto, do nosso ponto de vista, o pagamento apenas da TGR, portanto, a taxa de gestão de resíduos, por essa deposição final, digamos assim, do montante não. Da parte daquele fluxo de resíduos que não está a ser encaminhado para a reciclagem, não é dissuasor suficiente, né? Porque é necessário investir bastante mais na reciclagem do que pagar apenas a TGR
Exatamente.
por incumprimento da meta. E do nosso ponto de vista, a nossa proposta vai nesse sentido, que é aumentar a TGR de forma significativa para estas situações em que as entidades gestoras não estão a
De
cumprir
incumprimento.
as metas de cumprimento, exatamente, não estão a cumprir as metas de reciclagem, e, portanto, aumentar até ao ponto em que deixe de ser vantajoso, não é? Deixar andar.
Exatamente.
Pronto, e portanto, essa é a nossa proposta nesta área. Portanto, é a TGR ser aumentada, no sentido de dar também o tal sinal às entidades gestoras que as metas são para cumprir. Portugal precisa de ter uma economia muito mais circular, até para garantir muito mais que há material na economia, que a economia se torna
Exatamente.
mais resiliente, não tem que estar sempre a importar e não está dependente da flutuação de preços do mercado, etc. Portanto, não vamos estar agora aqui a falar sobre benefícios da economia circular. Poderíamos fazê-lo, mas não é o programa.
Sim,
E,
mas
portanto,
fica aqui
falta
a
mesmo aqui
deixa, até
deste
se
sinal.
calhar. Fica a deixa
Exatamente.
para um programa dedicado à economia circular, acho que seria super interessante. Mas olha, para fechar então aqui o capítulo dos resíduos, tenho apenas mais uma pergunta. Acedendo então uma das propostas da Zero, o governo tinha reduzido a taxa do IVA associado às reparações de equipamentos elétricos e eletrónicos, incluindo eletrodomésticos, alterando a mesma de 23% para os 6%. No entanto, o que vimos foi que os computadores portáteis, ou não, tablets e telemóveis ficaram excluídos. Porquê e o que é que a Zero então propõe agora, não é? Depois deste desfecho?
Pois, aqui isto tem a ver com digamos, quase com o local de utilização, não é? Ao fim e ao cabo, o entendimento aqui da nossa autoridade tributária é que computadores, ao contrário de outro tipo de equipamentos que são usados, pronto, que dá para distinguir em termos de utilização doméstica versus uma utilização industrial, computadores podem ser usados em diferentes contextos. E, portanto, este benefício da redução do IVA era essencialmente dedicado aos tais equipamentos que são usados em casa, não é? Portanto, não em contexto de trabalho ou de contexto industrial. Portanto, para evitar, aparentemente, terá sido essa, portanto, para evitar que eventualmente as empresas utilizassem outro tipo de subterfúgios para também conseguirem aceder a este tipo de benesse, não é? De benefício. Foi aqui, então, foram então recolhidos todos os computadores. Portanto, os computadores, todos aqueles que tu acabaste de dizer, os tablets, etc. Do nosso ponto de vista, isto não faz sentido, porque daquilo que nós somos, eu acho que também somos todos pessoas de bem, e que aquilo que nós defendemos é que se a reparação for feita com um número de contribuinte individual, né, de pessoa individual, deveria estar também abrangida por este benefício. E, portanto, fazer-se assim aqui a distinção, ou seja, se é um número fiscal individual, tem direito ao benefício, se for um número fiscal coletivo, já não teria direito ao benefício. Parece-nos que esse seria o caminho certo, porque estamos a falar ainda por cima de equipamentos que, para já, necessitam de reparação com regularidade, não é? Infelizmente. E que são, acabam por ter uma grande rotatividade. Portanto, o falharmos um bocadinho este incentivo à reparação ou não comprar logo um novo. É do ponto de vista ambiental bastante negativo e seria mesmo, mesmo importante termos aqui uma abordagem de maior estímulo à reparação, à utilização durante mais tempo destes equipamentos, exatamente para reduzir o impacto ambiental associado à sua produção.
Voltamos agora, iremos voltar agora para a segunda área que tínhamos aqui prometido também falar sobre ela, não é? Do como uma das três que levamos sobre as quais levamos 14 propostas, e neste caso então vamos falar da água, que é um bem tão escasso quanto desperdiçado e maltratado aqui em Portugal. Nesse campo, a Zero apresenta duas propostas para o Orçamento do Estado de 2024. A primeira tem que ver com a atualização da taxa de recursos hídricos para a agricultura e para a produção hidroelétrica. E pergunto então se nos pode explicar, peço então, que nos expliques então o que está em causa nestas propostas, nesta
Ok.
primeira proposta.
Claro, aqui se quer falar, começar um bocadinho no próprio enquadramento europeu, não é? Portanto, nós temos a Diretiva Quadro da Água que estabelece que os Estados-membros devem assegurar que existe um regime económico e financeiro que promova uma utilização sustentável dos recursos hídricos, não é? Portanto, e a taxa de recursos hídricos entra, digamos assim, neste pacote. A ideia subjacente a esta diretiva é que este contributo que cada setor dá deve ser adequado também ao impacto que tem e à utilização que faz, não é? Tendo aqui sempre este cuidado de procurar integrar esta lógica do princípio do poluidor-pagador. Quem usa mais ou quem polui tem que depois pagar mais pelo uso desse recurso. O que é que acontece em Portugal? É que há aqui uma enorme desigualdade na aplicação dos valores da taxa de recursos hídricos. E, portanto, isto tem resultado vamos dizer, num esforço acrescido para o setor urbano, não é? E em particular para os utilizadores domésticos, que neste momento do total das receitas da taxa de recursos hídricos garantem 68,4%. Sendo que, e isto é muito importante, não é? O setor urbano consome cerca de 13% dos volumes de água que são captados. Portanto, 13% do volume de água captada está a pagar
Pagam-se,
68%.
exatamente.
Pronto, não é? Da taxa de recursos hídricos.
Muito equilibrado, só assim, né?
Muito
De
equilibrado,
repente.
muito equilibrado. Quando depois temos, por exemplo, comparando o setor agrícola, que tem um consumo de cerca de 70% dos volumes de água que são captados, e contribui apenas para 5%, só 4,9%, mas essencialmente 5%. E no setor hidroelétrico também acaba por ser um contributo muito diminuto, não é? Cerca de 1,3% da receita total, e que é, obviamente, desproporcional. E desproporcionado face ao próprio impacto que este tipo de empreendimentos tem, do ponto de vista ambiental, não é? Em termos de artificialização do meio hídrico, etc., alteração do próprio regime dos caudais. Pronto, há aqui impactos que estão, que decorrem, não é? Da existência destas infraestruturas, mas depois, através da taxa de recursos hídricos, não se refletem, não é? Em termos de contributo para este fundo, ou esta taxa, está, mais uma taxa, estamos a falar de taxas dos resíduos, mas também aqui na água também temos falar destas taxas, mas são taxas que já existem e que são, como digo, também decorrem da tal diretiva europeia, não é? Há aqui, de facto, estes setores que estão a contribuir muito pouco, muito embora sejam os grandes consumidores, e principalmente na parte da agricultura, obviamente, o grande consumidor de água, e no caso do setor hidroelétrico, aqui também em termos dos impactos que tem. Sobre os recursos hídricos. Portanto, do nosso ponto de vista, e estando nós a viver, e à partida a viver não só agora, mas para o futuro, não é? Em contexto de maior escassez hídrica e com grandes assimetrias também, em termos do acesso à água, etc., e dos investimentos que estão a ser feitos, a Zero é da opinião que a taxa de recursos hídricos tem que ser alterada, e que estes diferentes pesos da utilização têm que se repercutir também. No custo, não é, desta taxa para os diferentes setores, algo que neste momento não está a acontecer de todo, como os dados, são claríssimos a demonstrar.
O outro tema, e de que muito se falou especialmente este ano, em contexto de seca ou de escassez hídrica, como ainda há pouco referiste, foi sobre o Programa Nacional de Regadios. E é um tema que a Zero acompanha bastante de perto. O governo tem insistido numa lógica de grandes aproveitamentos hidroagrícolas, incidindo o investimento público, não é? Estamos a falar de dinheiros públicos, sobre uma minoria de beneficiários diretos, ligados a uma agricultura de base fundiária e ao agronegócio. O que é que a Zero propõe sobre a política de regadio?
Pois, esta insistência, podemos dizer assim, não é, do governo, de associar muito a política de desenvolvimento rural, né, a estes grandes aproveitamentos hidroagrícolas, com aqui o Estado a ter um papel fundamental, não é, em termos de coordenação, investimento, etc., também acaba por estar muito associada a esta imagem, que é uma imagem, do nosso ponto de vista, já não está suportada nos dados, mas enfim, que é que este tipo de modelo iria então contribuir para a fixação demográfica e para a melhoria das economias locais, não é? Portanto, iria permitir este desenvolvimento local de forma significativa. Mas quando nós olhamos para a realidade, e esta é a leitura que nós fazemos, não é? Por exemplo, no caso da barragem de Alqueva, que é de. Mais conhecido, e onde de facto muitos destes empreendimentos estão a ser desenvolvidos, nós vemos que estes territórios não demonstram, não é, que tenha havido uma tendência de perda demográfica ou que o tecido económico local esteja altamente reforçado. Aliás, muitas vezes esta
Pelo contrário, não é?
procura, esta concentração em monoculturas, em Quer dizer, não é só o tipo de cultura, é o tipo de propriedade, é o tipo de prática agrícola, não é? Portanto, que acaba por ser, acaba por trazer poucos benefícios do ponto de vista local, e também temos de ter culturas que nem sequer são os principais e mais relevantes para a nossa, para o mercado interno, se quisermos, não é? E depois temos aqui também, portanto, temos os impactos ambientais, mas também temos aqui os impactos sociais que são bem conhecidos e que, bem conhecidos, não direi, se calhar não podemos dizer assim, mas que vão sendo conhecidos, mas provavelmente muito mais espaço, que é a de exploração também de laboral de migrantes, não é?
Exatamente.
E a criação de problemas sociais também, em muitas destas cidades, fruto desta exploração e das más condições em que as pessoas vivem. E portanto, a nossa proposta passa, como já passa há bastante tempo, pela suspensão desta expansão dos projetos de regadio, não é? Da iniciativa estatal, pela realização de uma pós-avaliação alargada e isenta, não é, deste Programa Nacional de Regadios, para se ver efetivamente quais foram os benefícios efetivos que estão a resultar destes grandes investimentos, e depois tentar aqui ter uma perspectiva mais aberta e aplicar esta lógica também do regadio coletivo a outro tipo de agricultores e outro tipo de agriculturas, não é? Nomeadamente até de suporte de rega, por exemplo, em alguns sistemas de sequeiro, tentando aqui maximizar a própria produtividade da água, conjugar também com o aproveitamento das águas residuais e pluviais, não é? Tentando aqui, que eu acabo de dar mais ferramentas também a sistemas agrícolas que sejam multifuncionais e não estas monoculturas que o Estado, neste caso o governo, parece estar tão interessado em promover. Mas há também aqui uma outra proposta, que se liga também a esta área, que é esta aplicação de uma taxa de artificialização do solo, não é? Portanto, à medida que nós impermeabilizamos o solo e há uma reversibilidade, não é? Destas formas de ocupação do solo, era importante, de facto, que houvesse aqui também uma taxa que penalizasse de alguma maneira esta artificialização, e garantisse que havia, por parte de quem faz investimentos, também o cuidado de garantir uma boa qualidade do solo, a longo prazo. E depois, há aqui um aspecto do nosso ponto de vista, e pegando até um pouco no por onde começámos, não é? Quando falámos da água, que é esta necessidade de garantir o bom estado das massas de água, que a própria diretiva propõe e procura fomentar. Aqui também é importante que o programa de regadio nacional seja um contributo. É a tal questão que estávamos a falar também, até mais no início, se quisermos, não é? Do orçamento de Estado, o que se faz e o impacto que pode ter. Ou seja, um financiamento público nesta área do regadio devia ter como um objetivo central o melhorar o estado das massas de água, não é? Nomeadamente através de garantir a restituição de algumas funcionalidades nas áreas de reserva ecológica nacional, que estão muito associadas, por exemplo, ao ciclo hidrológico terrestre. E, portanto, garantir estas dimensões ecossistémicas, se quisermos, também através destes financiamentos, será fundamental, portanto, porque aí é que se fomenta a tal sustentabilidade. Quer dizer, não é só a atividade económica em si que interessa, interessa também todo um conjunto de impactos que esperam positivos, não é? De tal regeneração ambiental que devem decorrer destes investimentos que são feitos e que, infelizmente, como está neste momento pensado o Plano Nacional de Regadio, não estão a ser atingidos, não é?
Susana, agora sobre a mobilidade, que é a terceira área de que iremos falar, podemos dizer que setembro foi um mês quente, não é? Não só no sentido literal, como sabemos, mas naquilo que foram aqui alguns dados que foram partilhados não só pela Zero, mas também aqui há algumas iniciativas de outras entidades. Ficou claro que as emissões decorrentes do tráfego rodoviário têm vindo a aumentar, inclusive em contraciclo com aquilo que são as metas que estão impostas. Do lado da Zero, consideramos que uma das causas desta situação tem que ver com a atual estrutura de políticas e tributação no que diz respeito aos transportes, que se revela inadequada, não fornecendo, uma vez mais, incentivos suficientes para a redução das emissões. O passe gratuito na entrega do carro antigo para abate é uma destas medidas que a Zero avança, na área da mobilidade. Como é que funcionaria?
Pois, de facto, esta é uma medida que nós temos pensado, ou que pensamos também, fruto, como disseste bem, deste reconhecimento que nós estamos a ir um bocadinho em contraciclo, não é? De facto, o aumento das emissões de CO2, associadas, neste caso, ao consumo de combustíveis, ao uso de combustíveis rodoviários, acaba por ser e quase o dobro, não é? Do crescimento homólogo da economia do país. Portanto, é mesmo muito preocupante. E ao mesmo tempo vemos que uma parte destes impostos que estão associados também a esta utilização, não é, dos combustíveis rodoviários ou de veículos, se quisermos, portanto, que era do imposto sobre veículos, imposto sobre circulação, imposto sobre produtos petrolíferos, equivale a uma parte já importante da própria receita fiscal. Do nosso ponto de vista, de novo, aqui estamos a falar de impostos e não de taxas, mas portanto, era importante que cada vez mais estes valores fossem canalizados para a solução, não é, deste tipo de problema, portanto, para tentar, de facto, ajudar a que nós invertamos esta nossa tendência altamente preocupante. Esta proposta do passe surgiu muito também numa reflexão interna, porque nós queríamos cada vez mais deixar ou dar o sinal ao Orçamento de Estado que a mobilidade individual, a mobilidade rodoviária individual, não é, não deve ser estimulada e, portanto, devíamos tentar, sim, fomentar esta transição para o transporte coletivo. E daí surgiu esta ideia, que nos parece, de facto, ser bastante interessante e que acreditamos que poderá ser cada vez mais interessante ao longo dos anos, à medida que mais regiões do país possam também ter à disposição dos cidadãos os passes, não é? Ou ter estas modalidades e ter transportes públicos mais robustos que possam ir ao encontro das necessidades das pessoas que residem nessas regiões e que têm que se movimentar. De facto, para já, obviamente, esta ideia do passe ainda não é aplicável a todo o país, desse ponto de vista, porque nem todas as regiões têm passes sociais, mas do nosso ponto de vista é uma política que deve ter que começar a ser desenvolvida e mesmo destes tais impostos que eu estava a referir. Esta ideia de cada vez mais este valor também que é angariado ser depois canalizado, seja para o TransP, que portanto, tem o objetivo de promover a implementação de novos serviços de transporte público regular e flexível nas diferentes CIM, não é? Portanto, nas comunidades intermunicipais, bem como para o PART, que é outro programa que é o que apoia a redução das tarifas no sistema de passos. Portanto, são dois programas muito importantes e que requerem. Do nosso ponto de vista, também maior financiamento para poderem garantir esta tal oferta reforçada de transporte público, para que depois esta possibilidade de, quando eu abato o meu veículo mais antigo, ter então acesso a um passe de forma gratuita, não é? Ao longo de até 10 anos, não é? Portanto, dentro de um valor que nós tínhamos aqui proposto de 4.800 euros como valor pensado e que depois as pessoas poderão ir descontando. Através da aquisição destes espaços, e assim conseguindo fazer a transição, que é aquilo que nós defendemos na Zero, do modo individual de transporte para o modo coletivo. Como temos consciência que esta é uma modalidade mais aplicável, digamos assim, em determinados contextos, portanto, ainda não é em todo o país, volto a sublinhar, é uma preocupação que nós temos. E por isso também aqui a defesa do reforço dos programas que possam levar a que em mais comunidades intermunicipais, em mais regiões do nosso país, possa haver este tipo de serviço de qualidade e volto a frisar, que vá ao encontro das necessidades das populações, portanto, não sejam pensados à revelia daqueles que são os fluxos
Exatamente.
habituais, não é, nas regiões, bem pelo contrário, que sejam de facto também desenvolvidos em parceria, em diálogo com as entidades locais e com os cidadãos, para ir ao encontro das suas necessidades e assim conseguir que este apoio seja efetivamente um estímulo a esta transição para a mobilidade coletiva e não como era antes, não é? De um estímulo essencialmente à troca de um veículo por outro, que do nosso ponto de vista não é a mensagem que deve ser passada neste momento.
E há aqui um outro fator, né, nas propostas, que já se aplica aqui, num outro racional, que é que propomos que a variação do valor a cobrar, e já vou dizer em quê, passa a ser em função do peso. E isso pode ser um fator, de facto, que diferencia face àquilo que é a nossa realidade. E neste caso, em duas propostas. Por um lado, o valor das portagens passar a ser em função do peso do automóvel. E por outro lado, o imposto sobre veículos, o ISV, e o imposto sobre circulação, o IUC, serem também em função desse critério do peso. Pode explicar-nos um pouco melhor o racional sobre estas duas medidas?
Sim, a ideia é que, do nosso ponto de vista, os veículos mais pesados têm aqui impactos, adicionais, se quisermos, não é? Seja no próprio pavimento das estradas, e portanto, aí a questão também da ligação ao pagamento das portagens, não é? Seja também por maior risco de acidente, seja porque possui uma pegada ecológica ligada maior, portanto, também ligada também ao seu fabrico, não é? Portanto, sobre todos os pontos de vista, o peso, que não é neste momento um critério a ser ponderado, que está já a ser ponderado, deveria ser muito mais relevante, não é? Nós, neste momento, por exemplo, no caso das portagens, temos a sua definição a resultar essencialmente da altura do eixo e do número total de eixos da viatura. Portanto, e aquilo que nós propomos é que as portagens passem a variar também em função do peso de cada veículo, sendo que consideramos que este processo até poderia ser automatizado através da leitura ótica das matrículas, não é, que estão associadas ao
Exatamente.
veículo, e, portanto, desse ponto de vista seria uma boa solução. Portanto, no caso do ISV, do IUC, portanto, o critério aqui da cilindrada do motor, do nosso ponto de vista, está desatualizado, não é? Porque não reflete adequadamente todos os impactos ambientais. Portanto, o que nós propomos, de facto, é manter a questão das emissões de CO2, no apuramento também do imposto, obviamente, mas que seja também aplicado de uma forma progressiva esta questão de uma taxa. De novo, agora estou ao falar, ao termos esta conversa, estou a reparar quantas vezes nós falamos de taxas ao longo das nossas propostas. Mas uma taxa que de facto estivesse associada à questão do peso, não é? Uma das propostas que nós temos, até para ser um bocadinho mais concreta, era que, pronto, cada quilograma adicional é acima dos 1.500 euros, não é? Portanto, tivesse uma taxa de 5 euros.
1.500 quilos, 1.500 quilos.
1.500 quilos, exatamente. Pronto, taxas de euros, portanto, exatamente, 1.500 quilos. Cada quilograma adicional tivesse, de facto, esse custo dos 5 euros, e depois, a partir dos 1.700 quilos, aí sim já passar para 10 euros por quilograma, para peso acima deste valor, não é? É uma proposta que nos parece que é adequada face àquilo que nós sabemos hoje, que são os impactos também decorrentes do peso, e, portanto, fica aqui bem expresso, não é? Como uma possibilidade de intervenção do próprio Orçamento de Estado.
Sem dúvida. E outra forma de incentivar a conversão para elétricos, quando necessário, portanto, aqui, e há pouco falavas nisso, sobretudo no que diz respeito ao transporte individual, aqui não é só a troca de carro de um pelo outro, não é de automóvel, mas também a própria redução. Mas neste caso, aqui, quando falamos da conversão para elétricos, seria a redução na dedução à matéria coletável das empresas dos encargos relacionados com viaturas a combustão. Estamos a falar de que valores?
Pois, aquilo que nós vemos hoje em dia e sabemos, não é? É que muitas empresas oferecem ou viatura ou vales de combustível aos seus funcionários, não é? Quando aquilo que nós consideramos que seria a prática que deveria ser seguida era a oferta do passe, eventualmente complementado por um valor mensal, por exemplo, pudesse ser gasto em outros serviços de mobilidade elétrica ou mobilidade suave. Nós sabemos, por exemplo, em algumas regiões, algumas zonas e algumas empresas, até infelizmente há muitos parques industriais que são feitos até nas grandes cidades, nem sempre têm boas ligações de transporte público e, portanto, o passe pode não ser a
Exatamente.
única solução. Podemos ter que ter aqui os tais outros valores mensais que assegurem, as pessoas podem usufruir determinados serviços, não é? Para se deslocar sem ter que usar o seu carro individual. Mas, portanto, do nosso ponto de vista, muitas empresas estão a ter neste momento uma política que, da forma como nós olhamos para o problema, as impediria de poderem ser consideradas sustentáveis, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, estão a
Exatamente.
estimular más práticas. E aquilo que nós defendemos é que, e não é para já, portanto, isto é uma coisa é para dar previsibilidade também ao sistema, defendemos que é a partir de 2028 deixem-se poder colocar despesas, como a aquisição de veículos, que não sejam 100% elétricos, ou portagens, ou estacionamento e combustíveis, com o objetivo de pagar menos impostos, portanto, obter aqui alguns benefícios fiscais, se quisermos. Portanto, neste caso, propomos que para já este corte comece nos 25%, não é? Mas que só seja efetivo totalmente, como eu dizia há pouco, em 2028, portanto, gradualmente irmos reduzindo e irmos caminhando para esta proibição da dedução das referidas despesas à matéria coletável, portanto, para que então em 2028 tenhamos totalmente eliminado este benefício. E ao mesmo tempo, força disto.
Não, e depois era, e ao mesmo tempo dar este sinal claro, não é? Como temos vindo a falar noutras matérias, dar o sinal claro de qual é que deve ser o caminho certo a seguir.
Sim, exatamente. E, portanto, tudo o que são, pois, investimentos das empresas no espaço, nas tais complementariedades em termos de transportes, depois, obviamente, ter esse interbenefício, mas não a questão do motor a combustão e do carro individual.
E agora, ainda nesta componente empresarial, e é a última proposta de que vamos falar hoje, a gestão de frotas é também uma das protagonistas das medidas que promovem a sua eletrificação. E pergunto então, de que forma?
Pois aqui a nossa questão é, nós não somos neste momento apologistas do apoio à transição em termos de mobilidade elétrica individual, não é? Portanto, não por essa via, mas sim em termos de transição para a mobilidade coletiva, mas no caso das frotas, achamos que é possível e é adequado que haja aqui um incentivo e um apoio à transição para a eletricidade, porque estamos a falar de veículos que circulam muito. Particularmente veículos que não sejam assim, de grande dimensão, estamos a falar normalmente mais de transporte de mercadorias, mas sobretudo veículos com menos de 3 toneladas e meia, não é? Porque, de facto, eles circulam muito, portanto, podemos estar a falar também, obviamente, de autocarros, já são maiores, não é? Ou de táxis, TVDEs, o rent-a-car, não só apenas frotas de, por exemplo, transporte de mercadorias, mas também em algumas outras situações. Também transporte de passageiros, etc., porque como tem uma elevada rotatividade e muita utilização durante muitas horas e muitos quilómetros, é de facto importante termos aqui um estímulo maior à transição, porque depois vamos ter benefícios maiores também em termos do impacto ambiental, não é?
Exatamente.
Que resulta da sua utilização. E, portanto, e para além disso, portanto, bem, nesta transição para a eletrificação das frotas, nós consideramos que o próprio Estado devia ser o primeiro a dar o exemplo, e deixar completamente adquirir veículos que não sejam 100% elétricos já a partir de 2024, para também dar o tal sinal, que falámos já aqui várias vezes hoje de sinais, para dar também o sinal de dar sinais ao mercado, dar sinais às outras entidades e contribuir, digamos assim, para objetivos de sustentabilidade também.
Susana, agora então, já em jeito de balanço e assim de uma forma breve, pergunto-te se de facto achas que conseguiremos, ou o que é que está dependente de conseguirmos ter um orçamento do Estado efetivamente mais verde?
Pois, isso, o mais verde ou menos verde, ou mais sustentável ou menos sustentável, depende muito também de quem temos à nossa frente e da visão, não é, subjacente à forma como o Orçamento de Estado está a ser pensado. Como eu referi logo no início, o Orçamento de Estado pode ter aqui um papel fundamental em termos do exemplo que dá. Não é só com o dinheiro que investe, é o exemplo que dá, não é, os caminhos que segue. Pronto. Portanto,
É uma dupla
É um
responsabilidade, não
influencer,
é?
ser um influencer do mercado e da sociedade em geral, não é? E, portanto, e por esse, desse ponto de vista é mesmo muito importante esta transição. Neste momento, nós temos uma preocupação acrescida porque o facto de haver uma maioria no Parlamento dificulta aqui, às vezes, a entrada de propostas de partidos de menor dimensão e que são normalmente aqueles que são mais ativos, mais criativos também nas propostas que apresentam nesta área da sustentabilidade, não é? Da integração da sustentabilidade no Orçamento de Estado. E, portanto, ao não ter que haver uma negociação tão significativa para que o Orçamento de Estado seja aprovado, poderá haver aqui menos margem de negociação e de integração de propostas inovadoras e interessantes. Portanto, tudo lá está. Depende muito desta abertura também por parte do governo, que neste momento tenha. Podemos dizer, usando uma expressão simples, né? A faca e o queijo na mão, e portanto depende um bocadinho dessa visão e dessa abertura. De qualquer modo, aquilo que nós podemos dizer é que é muito importante, de facto, que estas propostas nos cheguem, né? Portanto, seja das ERSAs, seja da sociedade civil, é muito importante que cada vez mais sejamos ativos e lutemos para que determinadas questões sejam integradas no orçamento de Estado. Sabemos que nem sempre é fácil, particularmente para aquelas ideias que são mais de ruptura ou que apresentam uma diferença significativa face àquilo que tem vindo a ser feito, mas é também para isso que nós cá estamos e portanto, só podemos apelar à abertura também por parte dos nossos decisores políticos, mesmo que em contexto de maioria, para ouvir a sociedade civil e aprender, não é? Porque quem está no
Exatamente.
governo também não sabe tudo, aliás, não sabe, ninguém sabe tudo. E a partilha e a abertura para debater determinadas propostas são muitas vezes o elemento fundamental para a melhoria também do desempenho do próprio país, não é? E, portanto, temos que esperar que sim, que haja essa abertura também para o diálogo.
E assim, já mesmo a fechar aqui o podcast e uma forma breve, de que forma, que dica de grande impacto é esforço para o consumidor é que deixarias?
Pois, de forma breve, sabes bem que é a palavra que eu não utilizo com regularidade, porque, de facto, ando a falar um bocadinho. O que é que nós podemos sugerir aqui para o consumidor, de facto, nesta área, não é? É um aumento da exigência, não é? Que nós podemos ter, não é especificamente ao Orçamento de Estado, mas esta exigência sobre os nossos representantes políticos e sobre as escolhas que eles fazem quotidianamente e fazendo a gestão, digamos assim, deste fundo público que é o Orçamento de Estado, não é? Para o qual todos nós
Exatamente.
contribuímos. De facto, é muito importante que cada vez mais eles sintam que os portugueses, que os cidadãos e as cidadãs estão do lado da mudança, não é? Que querem coisas diferentes, que não querem mais do mesmo, que continuar a ir atrás do PIB, a correr atrás do PIB por si só enquanto objetivo do nosso ponto de vista não é de facto o caminho. É muito importante que os decisores políticos sintam que não são só alguns setores da sociedade civil que estão a defendê-lo, mas que há, de facto, uma base social mais ativa desse ponto de vista. E ainda que não seja diretamente relacionado com o Orçamento de Estado, mas acaba por estar, não é, neste momento, porque grande parte das decisões europeias que hoje são tomadas têm depois um impacto nacional significativo, inclusive em termos do Orçamento de Estado, aquilo que pode ser feito ou que tem que ser feito. Mas apelando já aqui, porque esse é de facto um poder que nós temos enquanto cidadãos, que é o poder do voto, não é? Em quem votar. e votar em consciência, desenvolver espírito crítico, porque nós vamos ter, pode parecer que é longínquo, mas já não é assim tanto, que vamos ter eleições europeias no próximo ano, não é? Em junho de 2024, e é mesmo muito importante que nós, cada um de nós, enquanto cidadão ou cidadã, reflita bem sobre as opções que vai tomar, porque, mais uma vez, estamos aqui em um forte risco de uma viragem à direita. Já houve um pouco no, nas últimas eleições europeias, mas teme-se que agora seja um pouco pior. E isso, de facto, quanto mais virarmos para esse lado, normalmente maior a dificuldade é em termos de sustentabilidade, de implementar objetivos como o do Pacto Ecológico Europeu, portanto, particularmente com as derivas à extrema-direita, não é? Portanto, é mesmo importante nós estarmos atentos enquanto cidadãos àquilo que os nossos decisores políticos fazem e tentar, nestes momentos em que podemos marcar a diferença através do voto, votar em consciência, informar-nos bem quem é que está a defender o quê e perceber em quem é que temos que votar para que aquilo que nós defendemos enquanto objetivo de sustentabilidade, para nós e para as gerações futuras, quem é que está a defender esses mesmos interesses. Esta análise crítica é fundamental, portanto. Deixar as redes sociais um bocadinho de lado e refletir um bocadinho sobre o que é que os nossos políticos andam a fazer é de facto muito importante, porque disso também depende do nosso futuro, não é?
Susana, acho que nem, não há melhor frase para terminar o episódio de hoje. E muito obrigada por teres voltado e teres aqui ao podcast, claro, mas também por teres detalhado tão bem e explicado aqui também o enquadramento de cada uma destas medidas, como vimos, à parte das polémicas, taxas, etc., precisamente perceber qual o racional de construção e para que é que elas servem, e sobretudo as alternativas, não importa aqui apenas taxar pela taxa, e vimos porquê, até porque boa parte das propostas propõem até oferecer alternativas, sobretudo no que diz respeito ao cidadão comum. Esperemos, se calhar, em breve voltar a ter-te aqui, se calhar com um episódio especial sobre economia circular. Acho que ficou aqui a vontade de explorar um bocadinho mais este tema, não?
Muito bem, quando quiseres. Podemos combinar.
Bom, tá combinado. Desse lado que nos ouve, esperamos também que tenha gostado do episódio de hoje, deixando convite para partilhá-lo entre amigos, familiares, nas suas redes sociais, para garantir que ouve o próximo episódio assim que sair. Não se esqueça, ative as notificações no aplicativo em que nos ouve. Se tem algum tema que gostaria que abordássemos também, envie-nos um e-mail para zero@zero.ong ou por uma mensagem via redes sociais. Esperamos por si no próximo episódio. Até breve.
Thank you.